Já se encontra em nossos estúdios, o senhor secretário municipal da Saúde de União da Vitória, Fernando Fênix, atendendo o nosso convite para esse sábado aí ensolarado, quase antecedendo o Natal, né, Fernando? Já estamos numa época gostosa, saborosa, boa de se viver, que é o mês de dezembro. E vem nessa manhã de sábado o secretário conversar conosco, se relacionar, trazer informações sobre esse setor crucial, setor da saúde, que envolve, logicamente, uma sociedade. Inicialmente, bom dia, secretário, obrigado pela sua presença.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço imensamente esse convite.
Secretário Fernando Fernandes, que é natural de União da Vitória, esteve à frente da clínica conhecida HJ por 23 anos, na condição de diretor administrativo, formado em administração pelo Centro de União da Vitória, pós-graduado em administração na área hospitalar, MBA em gestão empresarial e também executivo saúde. É empresário também e está radicado em União da Vitória há 23 anos nesse ramo. Vamos falar da pandemia, secretário, de imediato. Né? Aqui os números que nos são apresentados. Repórter Jaqueline Castaldon com a informação no portal Revale, mas o senhor chegou justamente tocando nesse assunto. Quadro hoje sobre o coronavírus, a pandemia em União da Vitória, secretário.
Então, como eu comentei quando cheguei aqui, né, Marcelo, o nosso boletim hoje está com 25 suspeitos e a marca de 4 casos ativos, né, que fazia muito tempo que a gente não tinha ainda essa marca, né, dessas quatro pessoas ativas. Então isso é muito importante que a gente vê o quão trouxe benefícios para nós essa evolução da vacinação contra o Covid-19. Ela trouxe, né, essa questão aí que as pessoas elas estão mais flexibilizadas, inclusive, de acordo com os decretos novos, e mesmo assim a gente está com esse número baixo de pessoas infectadas, né? Então a gente tem que tirar o chapéu para esses trabalhadores na área da saúde aí, que são importantíssimos nas nossas salas de vacina, que foi isso, essa vacinação, esse avanço da vacinação que trouxe esses números recordes para nós nesse momento.
O colega Gilson que levantou agora uma pergunta, eu também devolvo e faço a pergunta para o senhor no ar. Desses 25 casos suspeitos, secretário, existe uma relação, existe uma matemática, um número que pode ser transformado, digamos, em porcentagem? De 25, quantos podem vir a tornar-se casos ativos, sim ou não? Existe uma relação, uma matemática para isso?
Existe uma matemática, mas de acordo com o histórico, não tem uma situação exata para isso, né?
Pode sair 25 negativo como 25 positivo.
Exatamente.
Não há um...
Exatamente.
Uma lógica.
Uma lógica, mas com o decorrer de toda esse panorama pandêmico que a gente está passando aí, que a gente vê que está reduzindo, antes, no pico da pandemia, a gente tinha em torno de 70% de casos positivados a partir do momento dos suspeitos, né? Dos que faziam a coleta do material para o exame PCR. A partir de um mês e pouco para cá, a gente viu uma redução drástica disso aí. Creio que nós estamos em torno de 10%. De casos positivados no meio desses suspeitos.
Existem, como está a questão hospitalar? Existe algum União Vitoriense internado nesse momento, em alguma casa de saúde?
Até ontem nós tínhamos um paciente internado em UTI.
Um UTI?
Só.
Enfermaria?
Enfermaria, nada. Inclusive nós tivemos uma redução dos leitos, né, que foram impostos pelo Estado. Então, nesse momento, a gente tem apenas 4 leitos UTI no hospital regional para direcionados para o Covid, que são do Estado. Né? E é lógico que isso aí vem, essa tomada de decisão do Estado vem decorrente
da queda
do Covid e dessa ocupação hospitalar que ela vem reduzindo cada vez mais. Né?
Estamos aí na chegada, às proximidades do Natal. As festividades de final de ano, enfim, o Réveillon, férias, praia, por aí vai. Ainda não há. Santa Catarina já formou, já se adiantou, mas parece que está retrocedendo na questão da derrubada das máscaras em público, secretário. Há uma orientação específica aqui no estado do Paraná para a continuidade do uso das máscaras em determinados ambientes, como aberto, fechado, em eventos? Como que está essa questão?
Na verdade, o estado do Paraná manteve todas as restrições, né? Então, é lógico que foram flexibilizadas as restrições referente a locais fechados e liberação de eventos. Mas a questão da máscara ainda ela continua sendo preconizada para utilização tanto em espaço aberto como em espaço fechado. Eu acho importantíssimo manter
isso. Limitação de público, capacidade também?
Continua nos 80%, que foi o último decreto colocado pelo Estado, né? Então a ocupação é de 80%, mas é lógico respeitando todas as restrições sanitárias, que é a utilização do álcool em gel,
máscara,
lavar as mãos e o distanciamento entre as pessoas, né?
Certo. A questão do passaporte vacinal, como é que funciona? Não sei se eu explicasse um pouquinho mais. Ele é exigido? Ele pode ser exigido na entrada no evento?
Ele pode ser exigido, mas como a gente colocou no decreto, né, é para eventos acima de 200 pessoas. Eventos festivos, eventos que têm aglomeração com um público maior do que 200 pessoas. Importantíssimo essa tomada de decisão para alavancar ainda mais a vacinação. A gente sempre fala, nós não somos potenciários disso para fazer com que a pessoa tome a vacina individualmente. Certo. Mas a partir do momento que ela está em coletivo, o direito dele acaba quando começa o do outro.
Exatamente. E não é difícil de baixar aí no sítio do governo federal, pelo aplicativo, não é difícil conseguir o certificado. Né? Não,
é que, na verdade, sim, o passaporte ele pode ser tanto digital como físico.
Todas... A carteirinha é aceita?
É aceita, lógico. Normal. Todas as pessoas que foram vacinadas receberam a carteirinha de vacinação com a dose aplicada, a data, o lote, o vacinador assinando, o carimbo. Então, ela é válida para a entrada.
Outra curiosidade que também chega, nós já estamos aí com o reforço da terceira dose. E ela vai ser estendida a todos para o ano que vem, secretário?
Olha, a medida...
Por enquanto são grupos, né?
Não, na verdade ela já foi aberta.
Aberta.
Aham. Nós já preconizamos agora para toda a população. Então, o que está acontecendo é que foi reduzido o período, né? Antes eram de 6 meses, né? Para quem já tomou a segunda dose há mais de 6 meses. Agora são 5 meses.
Quem tomou em setembro a segunda dose, pode tomar quanto?
Então, o setembro, reforço. Vamos fazer a conta, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, vai tomar lá em fevereiro. Isso aí.
Certo.
Por enquanto, a ideia é que esse tempo reduza mais ainda. Já houve estado que reduziu para 4 meses. São Paulo, por exemplo, já reduziu para 4 meses. Esse período, né, de intervalo entre...
Janeiro estuda algo similar também.
Isso, esse intervalo entre segunda e a terceira dose.
A criançada, previsão aí para os pequenos receber a dose da vacina da Covid, secretário?
Não tivemos nada oficial, não recebemos nem nada de previsão.
Paraná não
também
trabalha com essa possibilidade.
Não é que não trabalhe, mas assim, a gente só acaba divulgando o que vem oficial.
Certo.
Pode ser que eles estejam estudando isso aí, mas não tem uma
em
previsão
escala
ainda.
Nacional não há ainda essa previsão?
Não, ainda não.
Certo.
Porque tem que haver um estudo, né, para poder aplicar. Houve um estudo para começar a pensar em aplicar para os menores de 18 anos. Foi se liberado, né, de 12, 17 anos.
E foi uma boa sacada, secretário? Surtiu efeito?
Surtiu efeito. A gente sente que foi bom. O que preocupa mais não é a questão... A gente sabe que quanto mais pessoas da população vacinadas, o efeito da vacinação é melhor.
É um multiplicador.
O que acontece é a preocupação com efeitos colaterais. Por isso que tem que haver um estudo antes de começar a aplicar em certa faixa etária, em certo público. Isso que é muito importante.
O que mais que temos do Covid aí para encerrar o assunto? O que, que o senhor gostaria de destacar?
Destacar, na verdade, assim, porque essa questão do passaporte, por exemplo, né, é para motivar as pessoas da população a tomar a vacina. A vacina ela é boa, ela é efetiva, ela traz resultados. Se não fosse ela, a gente não estaria nesse patamar que está hoje em dia. E eu acho importantíssimo todos procurarem, no seu devido tempo, a segunda dose, porque tem muita gente ainda para tomar a segunda dose, e a terceira. Nós estamos controlando a vinda das doses, porque a Pfizer, por exemplo, ela tem que ser armazenada em menos 70 graus. E nós não temos um aparato para manter armazenada nessa temperatura aqui em União da Vitória. E então, quando ela chega no estado, ela é ainda mantida a menos 70, e nós pedimos para que eles descongelem essa vacina para assim mandar para nós gradativamente, porque a partir do momento que ela descongela, ela tem um prazo de validade de 30 dias. Se as pessoas não vão atrás, se elas não buscam a vacinação, a gente acaba perdendo doses, e é isso que a gente não quer que aconteça no município, né?
Haverá um esquema especial aí para o final do ano, na continuidade da vacinação, por conta da Secretaria de Saúde?
Nós vamos abrir dois postos, que nesse período de recesso, né, da Prefeitura, e nós vamos dar continuidade à vacinação dentro desses dois postos. E daí, lógico, com a redução nesse volume de vacinas, mas vai dar continuidade, sim.
Mas vai ter vacina.
Vai, com certeza absoluta.
Certo. Já que estamos falando do final do ano, como é que a Secretaria está se preparando para o atendimento da sociedade nessa segunda quinzena de dezembro, em especial, onde os serviços públicos diminuem, não o da saúde? Mas alguns tendem a reduzir-se, administrativamente falando, né? Como é que fica a Secretaria da Saúde nesse ponto?
Na verdade, de acordo com estudos que foram feitos nos anos anteriores, a procura de atendimento se reduz drasticamente nesse período, né? As pessoas viajam, elas estão focadas no Natal, como você colocou, esse período fantástico aí que a gente está passando, né? Que é o Natal e o mês de dezembro. Por isso até que a prefeitura acaba fazendo recesso e fecha nesse período específico, né? Esse ano com um período menor ainda, né? Que foi reduzido o período de recesso. A Secretaria de Saúde vai acompanhar esse recesso, não fechando, mas sim fazendo uma redução nos atendimentos. Nós estaremos com a Secretaria aberta, fazendo plantões lá dentro, dentre os funcionários, mas tudo vai funcionar normalmente. E o que será aberto será o posto de saúde do Josmar Babi aqui, o Salete em São Cristóvão e a UPA, que funciona 24 horas sempre, né?
A UPA com atendimento, digamos, um pouco mais abrangente.
É, um pouco mais abrangente, exatamente. Mas ela vai ser mantido o mesmo número de médicos, de certo. Técnicos, de enfermeiros, que inclusive a gente consegue fazer uma escala dentre essas equipes que não vão estar trabalhando, né? Exato. Nos outros postos.
Exato. E para o início do ano, para 2022, o que o senhor anuncia de novidade? Tem alguma coisa que o senhor queira destacar, algum assunto em especial?
O que eu quero destacar, na verdade a nossa ideia era de abrir agora em dezembro já, mas eu não sei se nós vamos conseguir de acordo com a questão burocrática, mas nós queremos abrir a farmácia em São Cristóvão, né? Farmácia Municipal de São Cristóvão. Então isso é importantíssimo frisar, que nós vamos ter essa divisão de atendimento, né? E querendo ou não, a gente vai atender na farmácia de São Cristóvão uma população de 25 mil habitantes, né?
25 mil?
É, 25 mil habitantes.
O senhor tocou no assunto aí da farmácia. Recentemente tivemos, secretário, modificações na sistemática da entrega de medicamentos em União da Vitória.
Sim.
Houve, até por conta da sociedade, cobranças, algumas pessoas se mostraram indignadas da forma como foi colocada, alguns não entenderam o porquê da mudança, enfim. Como é que está essa situação? Foi resolvida? Em que situação que se encontra? Que pé que está?
Essa situação mantém-se da forma como nós colocamos, até porque nós tínhamos uma recomendação do Ministério Público desde 2015, ao qual não foi atendida, e agora nós, com essa mudança, nós estamos atendendo, que é essa questão de respeitar as portas de entrada para, assim, utilizar o SUS, né? E é por isso que a gente preconizou que receitas particulares não seriam aceitas, né? Mas é lógico que com a comissão que nós montamos, nós estamos fazendo estudo dia a dia. E por incrível que pareça, aparece para nós 2, 3, 4 receitas por dia para fazer um estudo e logo liberar ou não a receita. Daí é lógico que a gente tem vários critérios. Um dos critérios é que se a gente não tem essa especialidade no município, pelo SUS, que ele não oferta pelo SUS, se a pessoa for consultar com um médico particular, é lógico que nós vamos liberar tanto a receita dos medicamentos como de exames.
A receita será aceita na farmácia.
Isso, de acordo com esse estudo dessa comissão que nós montamos, né, que ela está atuante, certo, diariamente.
Ela passa pelo crivo da comissão.
Exatamente.
Ok. Então, uma outra pergunta. O espaço físico aqui da nossa farmácia central não está diminuto, secretário?
Mas é por isso que vem de encontro com essa abertura da farmácia de São Cristóvão.
É um desafogo, vai ser um desafogadilho, digamos assim.
Exatamente.
Porque o munícipe, então, digamos, a maioria, ele é morador em São Cristóvão, que busca o seu medicamento aqui?
Eu não digo que a maioria, mas
Uma grande parcela.
a grande parcela, né? Porque se
Certo.
for pensar que nós temos 50, quase 58 mil habitantes hoje em dia em União da Vitória, né? Os 25 mil ali é quase, é uma boa fatia, com certeza. Então isso vai ajudar muito.
Uma curiosidade, quantos munícipes mais ou menos se assistem, se valem desse direito da medicação?
Da medicação, é
O
que
senhor tem
assim,
esse
ó,
número, mais ou menos?
em torno, para ter ideia, é em torno de 600 atendimentos dia na farmácia.
Certo.
Então, de variados tipos. Então, tem desde o crônico, que pega aquele medicamento rotineiramente, até aquele novo, que às vezes nunca nem apareceu na farmácia, sabe? Então,
E como é que é composta essa cesta de medicamentos? Eu me refiro à aquisição. De onde é que veio o dinheiro para isso?
o dinheiro vem de verbas federais e estaduais e um complemento municipal. E a gente segue a REMUME, né, que é a Relação Municipal de Medicamentos, né? E essa relação que ela tem, esse andamento aí que a gente consegue fazer daí essa entrega. Lógico que tem medicamentos que fogem da REMUME, mas isso passa por um estudo, às vezes tem uma ordem judicial que a gente tem que atender, e a gente trabalha de acordo com caso a caso.
Temos falta de medicamentos, secretário? Está
Não,
tranquilo?
falta de medicamento não, está tranquilo. Inclusive
Estoque está bom?
fica meu agradecimento aqui a toda a equipe da farmácia, né, e principalmente a Vanessa, que faz parte ali da nossa
Certo.
farmacêutica ali, que é coordenadora, que faz um trabalho fantástico, todo ligado a licitações, a compras, a
Está bem servido.
organização, a administração geral da farmácia. Que lógico que encontram problemas rotineiramente. Por exemplo, uma licitação que dá deserta. Um certo tipo de medicamento nós estamos comprando, que está quase acabando na farmácia, faz uma licitação e não aparece ninguém ofertando. Então é assim, é uma corrida contra o tempo
São
sempre.
problemas que são encontrados aí em todos os municípios do país, digamos assim.
Todos os municípios, e não digo só em questão de medicamentos, em todos os materiais possíveis que você tem que adquirir para uma prefeitura, é uma situação bem complicada mesmo.
Relação com o Cisvale, como vai?
Cisvale, tudo tá tudo é, a relação é muito boa. Só que o Cisvale encontra muitos problemas aí, porque essa questão dos especialistas é difícil de encontrar no mercado, é uma mão de obra muito difícil.
O que que temos de carência hoje, secretário?
Carência de ortopedia, de cardiologia,
É mesmo?
reumatologia. Alguns têm, mas não supre toda a necessidade. E outros nem têm. Então essa que é a grande dificuldade, sabe? A especialidade
E como
é
é que
difícil.
resolve isso?
Olha,
Como é que vamos resolver?
é uma boa pergunta. É uma corrida aí que a gente está tentando fazer junto ao Cisvale, inclusive, porque o Cisvale sempre está atuante aí nos 9 municípios da Ansulpar, né? Que competem a Ansulpar. Então, inclusive, o Cisvale ele foi criado para atender esses 9 municípios de toda e qualquer demanda. E a gente sempre está em conversa com eles, mas a dificuldade é grande, sabe? Então, é porque assim, a oferta desse serviço aí não atrai esses especialistas. Então é bem difícil, tem que estar constantemente correndo atrás e vendo o que consegue achar para poder suprir essa necessidade.
E essa chegada do SAMU em União da Vitória, o que que o município tem de alcance sobre o SAMU? Como é o funcionamento desse serviço para a sociedade?
O SAMU, na verdade, sim, ele foi contratualizado inclusive pelo Cisvale, né?
Certo.
Foi feita uma licitação dentro do Cisvale e foi
Cada
contratualizado por lá.
município dá sua cota,
Da sua cota,
sua
exatamente.
contribuição.
Daí, cada município tem ambulância, temos só 2 municípios sem ambulância, que é o Porto Vitória e Paula Freitas. Agora está sendo feito um estudo para acrescentar mais uma ambulância em Paula Freitas. É importantíssimo porque
Mas não
essa.
é uma ambulância convencional, né, secretário?
Não, na verdade, assim, são 2 ambulâncias, a Alfa e a Bravo. A Bravo é a básica e a Alfa é a avançada. A Bravo é uma ambulância parecida com a ambulância que a gente tem no município, um pouco mais estruturada. E a avançada já vai além disso, né? Porque a avançada ela tem obrigatoriamente tem que ter médico 24 horas, né? Então ela é bem estruturada. Mas dentro dos 9 municípios nós temos apenas 2 avançadas, né? Uma aqui em União da Vitória e uma em São
E
Mateus.
consegue suprir a demanda?
Consegue. É lógico que vai ter períodos ali que vai ter mais atendimentos e é uma situação bem complicada, mas isso, para isso a gente tem uma central de regulação que fica articulando todos os pedidos, todas as ambulâncias, colocando uma ambulância do município para o outro, porque não é só porque a ambulância está aqui em União Vitória que ela vai atender só em União Vitória, ela pode atender todos os municípios.
E já voltaram os serviços, por exemplo, de atendimento, o socorro aeromédico já voltou, secretário?
Sim.
Já temos esse serviço à disposição da sociedade?
Tem, mas só que tem disponibilizado pelo Estado ou pelo próprio SAMU, inclusive, né?
Ah, o SAMU também tem esse serviço.
Aeromédico, sim. E é bem interessante, sabe? É uma situação assim que em emergências funciona e tem trazido bons resultados para nós.
E as nossas casas de saúde, os hospitais locais? Digamos, não estamos no pós-pandemia ainda, estamos na pandemia do novo coronavírus, enfrentando com muita dureza essa questão de problema de saúde. Mas como que estão os nossos hospitais nesse momento?
Não, os hospitais atendem a nossa demanda, eles têm suprido a nossa necessidade, desses atendimentos que chegam
Foi
até a
forte o
UPA,
sistema, né?
ou é sim, com
Foi
certeza.
robusto.
E assim, eles estão, agora gradativamente estão baixando, né, o número de leitos ligados ao Covid, mas o que foi muito bom é que as cirurgias eletivas foram flexibilizados e agora podem acontecer nos hospitais. Não só aqui em União da Vitória, como fora do município, que nós temos muitos casos que vão para fora, no nosso tratamento fora de domicílio. Então é uma estrutura assim que funciona muito bem. A gente tem que tirar o chapéu, sabe? É bem importante para o
Está bem
município.
servido o município.
Com certeza. Inclusive com dois hospitais, né, de grande porte e de referência.
Exatamente. Secretário, vamos caminhando para o fecho da entrevista. Deixo o senhor à vontade para as suas considerações finais aqui no CBN especial desse sábado.
Na verdade, eu agradeço novamente o convite. É importantíssimo estarmos aqui falando de uma pasta tão importante para o município, que é inteiramente ligado à saúde dos munícipes, né? E eu deixo um recado aqui que a gente ainda está, né, como você falou, em panorama pandêmico. E nós devemos manter as nossas restrições. Temos aí uma nova cepa, que ela está sendo estudada. Ainda não sabemos exatamente quais são as consequências que elas
Sim.
vão trazer para nós. E é por isso, inclusive, que os municípios e os estados estão fazendo essas restrições festivas de final de ano e pensando até em carnaval, inclusive, né? É uma questão bem polêmica, mas assim, eu acho importante a gente pensar antes na saúde do que na questão festiva aí para o munícipe, porque é melhor ter uma vida salva do que uma festa concretizada, né?
Há uma orientação mais firme, mais dura para o Réveillon e o Natal ou não? Ou seguir os protocolos básicos?
Seguir os protocolos básicos, mas o importantíssimo mesmo
Em números, eu digo a reunião, enfim, a confraternização. Há um número específico, secretário?
tomar cuidado. O número específico a gente não coloca. Como está em decreto, a gente fala sempre nos 80%, né, de ocupação máxima. Mas é tão difícil isso para um familiar, por exemplo, calcular isso dentro de uma casa. Mas o mais importante é manter o distanciamento,
Sim.
tentar utilizar o máximo possível de máscara e não trocar objetos. Cuidar com isso, essa questão de beberem várias pessoas no mesmo
Talheres.
copo, talheres, exatamente. Cuida com isso que a gente consegue segurar melhor o vírus.